E nesta matéria, que historicamente estamos completamente diferentes da iniciativa liberal. A Flectex certamente não é o modelo que nós acreditamos. Basta ver que países é que têm a Flectex. A Estónia, a Bulgária estão longe de ser economias com quem nos possamos comparar. A Geórgia certamente está nos nossos antípodas. E certamente o regime de Vladimir Putin é tudo menos um exemplo para apresentar a Flectex. Por isso, colocamos novamente no debate do proponente. E aqui o Partido Social Democrata agora parece convertido a baixar o IRS. E como aqui já foi dito, a história fala por vocês, senhores deputados. Porque, naturalmente, temos que lembrar que em 2016, e sim, não estamos a falar do Canal História, estamos a falar já da governação do Partido Socialista, estamos a falar quem em 2016 votou contra a descida do IVA da restauração. Estamos a falar de quem votou contra a descida nas sobretaxas do primeiro escalão. Estamos a falar de quem, muito recentemente, não votou a favor do IVA zero. E aqui a Iniciativa Liberal também votou a favor do IVA zero. E o PSD não votou a favor do IVA zero dos bens essenciais. Por isso, senhores deputados, a coerência do PSD ao agendar este debate 15 dias antes da apresentação do Orçamento do Estado é apenas para mero leilão fiscal e para isso, certamente, não contem com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E este, por isso, sublinhar novamente, porque esta pergunta é feita à Iniciativa Liberal e para reflexão, se a Iniciativa Liberal foi coerente ou não apresentar propostas para este engodo e para este leilão fiscal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Sérgio Ávila, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o debate de hoje evidencia a incoerência do PSD, que chega muito atrasado a esta temática, promovendo um debate precipitado e, por isso, totalmente ineficaz. É incoerente porque o PSD apresentou-se aos portugueses já há 20 meses, dizendo exatamente o contrário, quando assumiu dar prioridade à redução do imposto sobre o lucro das empresas em detrimento do IRS. É atrasado porque o PSD chega a este debate com um atraso de 8 anos, face à descida do IRS que começou a ser empreendida pelos governos do Partido Socialista a partir de 2015. E que permitiu já devolver aos portugueses 2 mil milhões de euros de IRS, que irá permitir devolver mais 2 mil milhões de euros até 2027. E é precipitado e ineficaz, porque nenhuma das medidas propostas irá produzir efeitos antes da publicação do Orçamento de Estado do próximo ano. Ou seja, não constitui qualquer benefício para os portugueses, nem adianta absolutamente nada face às propostas sobre o IRS que serão analisadas quando a discussão do Orçamento de Estado será entregue nesta Assembleia dentro de 20 dias. Basta analisar as quatro propostas de lei tem entrado em vigor a 1 de janeiro de 2024. E a proposta de resolução propõe que o Governo apresente aqui uma proposta depois de ter apresentado o Orçamento de Estado. Por isso, a justificação para este debate, neste momento, só poderá assentar na má consciência que o proponente tem em relação às suas prioridades e o desinteresse que sempre teve em relação às reduções do IRS. Assente na premissa errada de que o Governo tem beneficiado desde o ano passado de um excesso de receita fiscal, estas propostas perdem também a sua razão. Ao contrário do que pretendem fazer crer, o aumento da receita fiscal acima do orçamentado foi totalmente devolvido às famílias e empresas portuguesas. Sendo a receita fiscal 2022 em 4 mil milhões de euros superior ao previsto, o Governo devolveu às famílias e às empresas 5.700 milhões de euros através de conjunto de medidas criadas para mitigar os efeitos da inflação. Ou seja, não só foi devolvida a totalidade da receita fiscal arrecadada decorrente do aumento da inflação, como o Governo apoiou as empresas e famílias num valor superior a esse compromisso. Este ano, Até julho foi já realizado um esforço financeiro adicional de 1.520 milhões de euros para a mitigação dos efeitos da inflação, através do aumento da despesa ou redução da receita, conforme está detalhado no Boletim de Execução Orçamental da DGO. Não ignoramos as dificuldades e as adversidades que se colocam no presente, mas com a mesma determinação e eficácia que enfrentámos os efeitos de Covid e a pressão inflacionista que se iniciou no ano passado, enfrentaremos os novos riscos que se colocam presentemente. O abrandamento da economia europeia e até a estagnação de alguns países, conjuntamente com a resiliência inflacionista agravada no último mês pelo aumento dos preços de combustíveis e o aumento das taxas de juros que afetam famílias, empresas e Estados, exigem-nos uma monitorização permanente das suas consequências, exigem a capacidade de ajustar medidas já tomadas e exigem, sobretudo, novas medidas que dêem uma resposta eficaz a estes desafios. Esta realidade exige, pois, que reforçamos a nossa capacidade de intervenção e, para isso, é essencial mantermos as contas públicas certas. Por isso, como alertou o Conselho de Finanças Públicas, só mantendo um saldo orçamental estrutural próximo do equilíbrio, teremos capacidade de resposta a oscilações cíclicas e conjunturais sem incorrer em déficits excessivos. Assim, qualquer redução permanente da receita nunca poderá pôr em causa o equilíbrio estrutural do orçamento, porque isso será pôr em causa a sustentabilidade das finanças públicas a médio prazo. A única garantia que será possível continuar a reforçar o apoio às famílias e às empresas é mantendo as nossas finanças públicas sem depender de oscilações cíclicas nem conjunturais. E isso só se consegue com saldo orçamental estrutural equilibrado. Existe, pois, de todos, a maior responsabilidade para que a dimensão das medidas e decisões que se tomem no presente não tenha um custo incomportável no futuro. Custos esses que ponham em causa a continuidade dessas medidas e que obriguem que as mesmas sejam revertidas, como aconteceu no passado, revertendo-se direitos e benefícios adquiridos e condicionando o futuro desenvolvimento do país. Estranhamos, pois, que a mesma oposição que assumiu que a estratégia dos governos do PS iam levar o país à bancarrota não tenham aprendido nada, mesmo nada, com os erros do passado. A confiança que os portugueses depositaram em nós exige determinação e rigor, sem embarcar em demagogias. Por isso, iremos continuar o nosso percurso responsável no momento certo, no Orçamento de Estado de 2024. Contamos com a participação de todos, para com a sustentabilidade e estabilidade continuarmos a tomar todas as medidas, no limite dos nossos recursos, para ajudar as famílias e as empresas a enfrentar as adversidades que se colocam pela conjuntura internacional, reforçando assim a esperança e a confiança no futuro do nosso país.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, nós vamos esperar que o Sr. Deputado chegue ao seu lugar. Dizia eu, para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Sérgio Ávila. Ouvimos a sua intervenção. Sabemos que o PS rejeitou as propostas do PCP para aliviar impostos sobre rendimentos mais baixos e intermédios e porque diz que é preciso mais investimento. Mas depois é o mesmo PS que recusa esse investimento, que deixa por executar investimento público que tanta falta faz, o SNS, à escola pública, sempre em nome da redução acelerada do déficit e das imposições de Bruxelas. O que precisamos é de mais justiça fiscal e precisamos de investimento público que credibilize a função redistributiva dos impostos. Referiu na sua intervenção a necessidade de garantir o equilíbrio das contas públicas. Mas eu não vejo o PS nem o Governo preocupados com o equilíbrio das contas públicas quando se trata de regimes como o regime dos residentes não habituais, que custa 1.500 milhões de euros por ano, com os offshores que saem do país para não pagar impostos, com as grandes empresas que põem as suas sedes fora do país para não pagarem cá os seus impostos. Aí parece que a preocupação com o equilíbrio das contas públicas e com a receita fiscal já não aparece. Mas há uma pergunta que temos que fazer
muito
ao PS.
Muito rapidamente, Sr.
Presidente. E termino, Sra. Presidente, apenas com uma pergunta que fazemos ao PS hoje, porque ontem o Sr. Primeiro-Ministro foi equívoco na resposta que deu, que é relativamente ao salário mínimo nacional. se podem garantir, não é provavelmente, é se podem garantir que o salário mínimo nacional se mantém isento de IRS, independentemente das deduções.
Muito obrigada.
Independentemente das deduções à quanto. Esta é a pergunta que queremos fazer e gostaria de ver respondido ao longo deste debate. Muito obrigado,
Sr. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Sérgio Ávila. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado, o essencial nesta matéria não é só apenas contas certas, é termos um equilíbrio orçamental estrutural. O equilíbrio orçamental estrutural é muito diferente do equilíbrio orçamental nominal. Porque se nós tivermos, o que nos garante que os benefícios, que os direitos sejam, se mantenham ao longo do tempo, independentemente da variação da conjuntura, é termos a garantia que as decisões que tomamos sobre a despesa que é permanente e sobre a receita que é permanente sejam equilibradas, porque é a única forma de protegermos o Estado Social, é a única forma de protegermos o investimento, é a única forma de protegermos o investimento público. E esta é a maior garantia que podemos dar às gerações futuras. Mas é essencialmente a maior garantia que podemos dar que as conquistas de hoje não sejam revertidas no futuro, como aconteceu no passado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, é nosso dever inquietar-nos com o que estamos, enquanto comunidade, a construir para todos aqueles que se esforçam, para todos aqueles que trabalham, que investem o seu tempo, a sua sabedoria, para se formar e para garantir que o país tem mais qualificações. Mas quando pensamos naquilo que o país tem feito para todos estes jovens altamente qualificados, é fácil chegarmos à conclusão, a realidade aí está para o provar, de que o país tem sido padrasto dos seus jovens. Todos nós sabemos... Todos nós sabemos, para lá da retórica ou das intenções partidárias, que os números da imigração jovem continuam elevadíssimos e saem todos os anos milhares de jovens qualificados do nosso país. Ora, o PSD faz desta situação uma leitura simples. Tempos e problemas excepcionais exigem medidas estruturais. Não temos, senhoras e senhores deputados, nem um discurso fácil sobre o tema, nem apresentamos soluções supostamente salvíficas. Porém, assumimos que a imigração desesperada ou forçada é hoje uma das maiores preocupações da nossa sociedade. E por isso não nos resignamos a que o país tenha para oferecer aos seus jovens dois grandes pesadelos: os baixos salários e a falta de habitação. Os salários dos jovens, também não acreditamos, não sobem por decreto. E todos nós sabemos o desastre que tem sido 8 anos de políticas do Partido Socialista na área da habitação. Ora, recentemente o PSD apresentou uma medida que se destaca pela sua ousadia, pela sua coragem, mas também pela sua ambição. Um regime fiscal próprio para todos os jovens que até aos 35 anos possam assim conseguir pagar taxas substancialmente mais baixas do que aquelas que pagam hoje, excluindo naturalmente os jovens que estão no último escalão do IRS. Com este regime, as taxas marginais de IRS para os jovens são reduzidas para 1/3 das taxas atuais. Poderão dizer, é ousado, é ambicioso. Nós dizemos, para tempos e problemas excepcionais, apresentamos medidas estruturais. Esta medida, senhoras e senhores deputados, já foi por nós apresentada em 2023 e contou com o chumbo do Partido Socialista. Mas não desistimos dela. Iremos novamente levá-la a votos para que, a partir do próximo dia 1 de janeiro, os jovens portugueses possam ter um regime fiscal próprio.